Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Chegou-nos a informação que o senhor deputado Pedro Delgado Alves, portanto, o relator do parecer que se encontra no primeiro ponto de ordem de trabalhos, não deverá tardar, mas poderíamos, para uma vez que temos quórum e estamos em condições de iniciar imediatamente os nossos trabalhos, sugeria uma alteração de ordem de trabalhos no sentido de da apreciação do relatório do RASI e, não havendo objeções, convidava então o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão a proceder à respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, falo-lhe de bom grado, não sem antes, como já é costume, manifestar o meu veemente protesto. Estou, obviamente, a ironizar com a circunstância de estarmos a apreciar um relatório que incide sobre um relatório. Portanto, fatalmente, 246 páginas de relatório reduzidas para uma síntese de que se quer, precisamente com essa natureza, de 35 páginas. Em meu ver, se pouco adiantará ou quase nada ao seu conteúdo, na medida em que, fatalmente, é uma crítica inevitável a este tipo de documento, muitas das informações igualmente pertinentes contidas no relatório anual de segurança interna ficarão de fora, mas, de qualquer maneira, fica um guião para um debate que obrigatoriamente se fará em plenário. E, portanto, sem mais, os senhores deputados, foi, penso que, tempestivamente distribuído. O relatório faz uma referência, óbvio, como não poderia deixar de ser feita, à Lei 53/2008, a lei que informa a sua própria necessidade de apresentação. A referência também à circunstância do relatório ter sido apresentado no dia 26 de abril, no âmbito da audição regimental obrigatória, onde a senhora ministra, perdão, esteve presente e respondeu a todas as questões que então foram suscitadas. Segue-se um enquadramento legal e constitucional, portanto, de caráter doutrinário, que me escuso de repetir, mas penso que nunca é demais referir a dupla natureza que reveste o direito à segurança, a sua dimensão negativa enquanto defesa perante agressões de terceiros e a sua dimensão positiva enquanto direito à proteção de que gozam os cidadãos. A referência também incontornável ao artigo 162 da Constituição, que refere às funções de polícia que têm por objeto defesa da legalidade democrática e dos direitos dos cidadãos. Nunca é demais enfatizar essa vertente. E depois entramos na análise propriamente dita do RASI, que formalmente se apresenta estruturado em 5 capítulos. Portanto, caracterização da segurança interna, 1. Ações, operações e exercícios no âmbito da segurança interna, 2. Cooperação internacional, elenco das medidas relativas e, finalmente, as orientações estratégicas para 2016. Uma referência logo na caracterização da segurança interna. Penso que deve ser sublinhado e enaltecido a referência que, pela primeira vez e porque recebidos em tempo útil, o RASI concreia os registros globais de criminalidade participada. Portanto, há uma maior, poderemos dizê-lo, proatividade por parte dos órgãos que estão incumbidos de fornecer os elementos e, portanto, pela primeira vez, todos o fizeram a tempo de se congregar registros globais de criminalidade. Em termos de criminalidade geral, portanto, os números que, de alguma forma, caracterizam o ano em termos de segurança, a criminalidade geral verificou-se um aumento ligeiro de 1,3%, com mais 4.721 participações em relação ao ano anterior, portanto, como se refere também, invertendo assim a tendência que se vinha verificando e que melhor decorre do gráfico que vem exibido para a página 6, portanto. Seguidamente saliento, ou melhor dito, transcrevo a componente desta variação, dividindo entre o aumento nos crimes em que se verificou o aumento de registros daqueles outros em que se verificou inversamente a diminuição de registros. Também não deixa de ser significativo, também se refere e se transcreve o gráfico relativo à variação em termos de distribuição geográfica, portanto, onde poderemos verificar em que distritos se verificou um aumento e naqueles em que se verificou uma diminuição. Igualmente significativo, ou eventualmente até mais significativo do que a variação da criminalidade participada, é aquilo que diz respeito à criminalidade violenta e grave, e, portanto, aqui é para nos registar que se manteve o decréscimo verificado nos últimos anos e, portanto, menos 0,6 comparativamente com 2014, portanto, 18.964 participações, e de igual modo se distinguem as grandes categorias criminais e a sua variação nos termos que constam de páginas 8. Páginas 9, há uma referência que, e registro um lapsus calami quando se escrevo, que a propósito manifestamos a nossa estranheza pela inclusão da resistência e coação sobre funcionário no elenco de crimes relacionados com a proatividade policial, onde está escrito dificilmente se compreendendo os critérios que têm presidido a essa inclusão, dificilmente se compreendendo os critérios que terão presidido a essa inclusão. Portanto, há aqui um pequeno lapso. Aliás, estarão recordados a quando da audição da Sra. Ministra da Administração Interna, a Sra. Ministra também reconheceu que, de facto, os crimes relacionados com a resistência e coação de funcionário dificilmente devem ser integrados nesta categoria de crimes, sob pena de se entender que a mera ausência de polícia faria com que este crime não ocorresse e, portanto, a resistência e coação sobre funcionário não deve ser associado aos crimes relacionados com a proatividade policial, sob pena de, obviamente, estar a associar a inação policial a esta categoria. Portanto, há, de facto, um erro dogmático, portanto, penso que, tendo sido reconhecido pela Sra. Ministra, não deveria deixar de estar também feita essa referência no RASI. Também, destacando dentro das várias categorias de crimes, pela sua relevância, aqueles que se referem à violência doméstica, em que também nos apraz registar, face a 2014, um decréscimo de 2,6, nos termos que também vêm plasmados no gráfico de páginas 10, a evolução das detenções relacionadas com a prática desse crime. Depois, por pena de demorarmos bastante tempo na apreciação do relatório, portanto, páginas 12, 13, a evolução no que diz respeito a outros tipos legais de crime, tais como a imigração ilegal de tráfico de seres humanos, bem como o tráfico de estupefacientes, verifica-se a evolução, que, aliás, ascendente, mesmo se diz respeito à criminalidade económica e financeira. Temos, relativamente a essa criminalidade, a sua decomposição no gráfico que se transcreve a folhas 14, que corresponde à folha 71 do RASI. No que diz respeito à criminalidade grupal e delinquência juvenil, referica-se também um decréscimo de 4,4% e de 11,5%, respectivamente, aliás, em sintonia com a diminuição da criminalidade violenta e grave. Há uma referência no RASI também às ameaças globais à segurança, onde se sinaliza a ameaça terrorista e o terrorismo de matriz islamista, a espionagem e a proliferação de armas de destruição em massa, e, portanto, também uma referência no relatório que sobre o relatório incide. Ações, operações e exercícios no âmbito da segurança interna vêm evidenciados todos aqueles que, de uma forma mais específica, vêm discriminados no relatório, portanto, a páginas 17, os vários programas, apoio de 65 de audição de segurança, os Task Sur, farmácia segura, etc. Portanto, chegam a ocupar 4 páginas da síntese que se pretende fazer sobre o RASI. Também, no que diz respeito a investigação criminal, referida a folhas 20, 21 e 22, se verifica o significativo aumento dos dados apresentados para exames e perícias ao laboratório de polícia científica, portanto, cujo trabalho também merece destaque e referência positiva no RASI. Relativamente àquilo que diz respeito à matéria relacionada com proteção civil e prevenção a combates e incêndios florestais. Os números representam um balanço com um aumento dos indicadores face ao ano passado, mas importa também sublinhá-lo significativamente abaixo da média dos últimos 10 anos e, portanto, há que recordar que o ano passado tinha sido um ano também atipicamente baixo no que diz respeito aos incêndios florestais. No que diz respeito à segurança rodoviária, a constatação de que se verificou um aumento de acidentes, feridos graves e leves, mas felizmente uma redução de vítimas mortais, portanto, nos termos que vêm referidos no gráfico que o relatório faz inscrever a páginas 24. Na mesma página onde se transcreve a consideração do RASI da verificação em 2015 do aumento do número de autos cobrados e prescritos. Houve uma referência na audição à Sra. Ministra a esta matéria e, de igual modo, ela se pretende ver transcrita aqui. No que diz respeito à atuação do Sistema Prisional de Reinserção Social, matéria que igualmente consta do RASI, constata-se em 2015 um aumento de 219 no número total de reclusos, que chegou a atingir no final do ano 14.222, e que, dos quais, aliás, o número de preventivos atingia a percentagem de 6,2. A referência, aliás, Sr. Diretor-Geral, também já ouvido por esta Comissão, enfatizou que o número se situa francamente acima do rácio da Áustria, Alemanha, França, Bélgica, Grécia, Irlanda e Itália. Também pela sua relevância ao nível da visibilidade estratégica do sistema, a questão do gráfico que entendemos transcrever a páginas 28, a evolução dos recursos humanos das forças de segurança, onde se pode apreciar o número de entradas e saídas da GNR, PSP, PJ, CEF e Polícia Marítima. Há também aqui um pequeno lapso fiscal, um erro de simpatia, quando logo abaixo do gráfico se escreve: merece a nossa ver especial atenção o número de saídas sem qualquer correlativa nas entradas. É obviamente sem qualquer correlativo nas entradas. O corretor ortográfico tem estas autonomias e, portanto, agradecia que se precedessem esta pequena correção. O elenco das medidas legislativas é aquele que consta do, não poderia deixar de ser, obviamente, no RASI, que estão plasmadas para páginas 29, orientações estratégicas para 2016, matéria sobre a qual, obviamente, virá a responder a Sra. Ministra da Administração Interna, a questão da aposta na dimensão externa da segurança interna, a execução da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, a modernização e racionalização do sistema de segurança interna, a criação de um Programa Nacional de Prevenção e Segurança de Proximidade e desenvolvimento dos atuais programas, o incremento da prevenção e o controle da criminalidade violenta, grave e altamente organizada, a consolidação da coordenação e cooperação entre as Forças e Serviços de Segurança e as Forças Armadas, a promoção da segurança rodoviária e diminuição da sinistralidade e, finalmente, a melhoria da eficiência da proteção civil e condições de prevenção disso, socorro. Relativamente à parte 2, como vem sucedendo, a emissão de opinião sobre o relatório, se justificasse, será obviamente remetida para a discussão que virá a ocorrer em plenário, como terá que fatalmente suceder. Quanto às conclusões, são as 23 conclusões que constam de folhas de páginas 30 a 35, que, em síntese, vem enfatizar apenas aquilo que acabei de referir e, portanto, o que finalmente se conclui na última das conclusões, nada obsta à discussão em plenário deste relatório e que, portanto, é isso que se recomenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Uma constipação brutal.
Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Queria saudar, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pela elaboração deste parecer e pela qualidade do mesmo, que se deve também a uma longa experiência na realização de pareceres do RASI, já há alguns anos. E queria focar dois pontos em especial. Um primeiro que tem a ver com a criminalidade violenta e organizada. Porque, efetivamente, houve um ligeiro acréscimo da criminalidade geral, mas houve uma ligeira diminuição da criminalidade violenta e organizada. E a sensação que eu tive da leitura do relatório, ou do parecer, foi de que não é dado o devido relevo a esta diminuição da criminalidade violenta e organizada. E eu parece-me que é de todo o interesse que isso aconteça, uma vez que é importante para a motivação das nossas forças de segurança e também para a tranquilidade da paz, da ordem pública e satisfação da população relativamente à ação das forças de segurança. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com um tema que eu acho que nós devemos ter maior atenção. Nas últimas semanas morreram 4 crianças em condições perfeitamente inexplicáveis e lamentáveis. E se nós olharmos e fizermos a leitura deste relatório, nós podemos procurar qual é o número de crianças desaparecidas, e isto é um exemplo, e o relatório não nos dá nenhum número. O que quer dizer que relativamente à questão das crianças não há uma preocupação neste relatório. E nós temos essa responsabilidade, no mínimo, de estarmos atentos àquilo que se passa com as crianças do nosso país. E, no mais, criarmos uma política para as crianças em Portugal, que não existe. E eu fazia um apelo que, no relatório, se contivesse uma sugestão no sentido de haver um capítulo para as crianças. Eu sei que a questão das crianças a nível da criminalidade não está autonomizada em lado nenhum, nem no Código Penal, nem no Código Civil, nem outro qualquer tipo de diploma. Mas acho que poderia ser um bom começo através do RASI e a própria Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna que o elabora começar a ter uma preocupação específica relativamente às crianças. E sugeria por isso que houvesse uma nota no que diz respeito a esta matéria das crianças. Era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Não tenho... Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras do Sr. Deputado Fernando de Grão. Considerações.
O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, não se importa que... De aguardar. Faça o favor, Sr. Deputado Luís
Marques. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu não pedi logo a palavra porque pensei que os outros grupos também fossem falar, e, portanto, não seria normal dois deputados do PSD falarem sucessivamente, mas uma vez que vamos voltar ao relator. Era apenas, Sr. Presidente, para não só concordar com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, como chamar a atenção para o seguinte, esta questão da diminuição da criminalidade violenta e grave, do meu ponto de vista, nas conclusões que são apresentadas neste parecer, era uma sugestão que eu deixava ao Sr. Deputado Relator, deviam ser puxadas logo para ponto 3 a seguir. O ponto 2 diz que a criminalidade geral apresenta um aumento de 1.3% relativamente ao ano anterior e, imediatamente a seguir, deveria-se dizer que, no entanto, a criminalidade violenta e grave registra uma redução e, portanto, a sugestão era um bocadinho alinhar isso antes de entrar depois nos outros pontos, que são pontos mais específicos, que menos abrangentes e que têm que ver com tipologias específicas de crime. Chamando até a atenção do Sr. Deputado Relator que o próprio relatório, quando aborda esta matéria, ele próprio dá uma primeira explicação relativamente a este aumento estatístico de participações e que tem que ver, fundamentalmente, por um lado, com um acréscimo muito significativo devido às condições meteorológicas próprias do ano 2015, quando comparado com o ano anterior, um crescimento de mais de 5 mil participações de crimes de fogo posto, crimes relativos a incêndios, e por outro lado também a entrada de uma nova tipologia de crimes e, portanto, afeta um bocadinho a comparabilidade desta estatística com os anos anteriores, nomeadamente no que diz respeito aos crimes contra os animais, que são uma tipologia nova e que passaram apenas a ser registados a partir do final de 2014. Essa justificação está dada no próprio relatório e eu penso que, em termos de parecer, de uma maneira ou de outra, não deveria também deixar-se de registar esse facto, porque senão fica apenas a perplexidade fria da estatística sem se perceber exatamente a que é que isso se deve. E convém que o parecer deixe claro que isso não se deve, seguramente, a um aumento de criminalidade violenta e grave, porque ela não existiu, pelo contrário, até diminui, e que tem uma justificação, quanto mais não seja uma justificação quantitativa, que tem que ver com este crescimento muito grande das participações dos crimes relativos a incêndios, e, por outro lado, por o acrescente destas novas tipologias de crimes. Portanto, deixava um bocadinho à reflexão do Sr. Deputado Relator a proposta concreta relativamente à arrumação nas conclusões, uma arrumação da criminalidade violenta e grave logo a seguir ao considerando relativo à criminalidade geral, e quanto a esta justificação, ou pelo menos especificação que o próprio relatório dá para este aumento estatístico, deixava a ponderação do Sr. Deputado Relator se vale a pena ou não acrescentar a algures um parágrafo que também diga exatamente isto que vem dito no relatório e que eu acho que é bastante importante para quem lê o relatório para perceber um bocadinho os quês e os porquês destas variações que estatisticamente são registadas e que seguramente são, como disse o Sr. Deputado Fernando Negrão, não apenas um retrato relativamente àquele que é a atividade e o desempenho regular das nossas forças e serviços de segurança, como também são um instrumento importante para a tranquilidade ou a intranquilidade com que os cidadãos devem olhar para a situação da segurança no nosso país. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, CDS, PCP, têm alguma observação a fazer. Sendo assim, retoma a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, para agradecer as intervenções de ambos os senhores deputados, para referir que, relativamente, e começando pelo fim, acolho, sem qualquer rebuça, a sugestão do Sr. Deputado Marques Guedes de alterar a ordem das conclusões, passando o número 5 para o número 13 e, portanto, fazendo baixar todos os demais, portanto, para imediatamente a seguir à variação da criminalidade geral, se indicar o que é que sucedeu relativamente à criminalidade violenta e grave, que, aliás, essa é a ordem que consta do próprio relatório de anual de segurança interna, e relativamente à outra sugestão explicativa, que quer dizer, como eu comecei por referir, na elaboração de um relatório sobre um relatório, quando se tenta reduzir 256 páginas para mera 35, é evidente que notas explicativas e observações pertinentes como a que faz se poderão espraiar sobre todo o relatório. E eu permito apenas recordar aquilo que é óbvio, ou seja, este parecer sobre o relatório não exime, não dispensa a leitura do próprio relatório e, portanto, é apenas uma preferência para se alguém quiser ler o parecer e se suscitar alguma dúvida, desafiar para a leitura do relatório. Relativamente à sugestão do Sr. Deputado Fernando Grão, bom, este parecer teve, à semelhança de todos os demais, a preocupação de ser o mais objetivo possível, portanto, os considerandos, que são, obviamente, também eles próprios meritórios, integrar-se-iam, salvo melhor a opinião, precisamente na parte do relatório, que era a opinião do relatório, e, portanto, sugerindo alterações na elaboração, porque o relatório, o parecer, perdão, melhor dito, não deve conter o que no próprio parecer se não contém. E, como verifica, o relatório eximindo-se de expressar a sua opinião neste momento, entraria forçosamente em contradição se escrevesse, exime-se de emitir opinião, não obstante quer desde já sugerir isto. Portanto, mas penso que seguramente, não é difícil antever que no debate que haverá em plenário com a presença da Sra. Ministra da Administração Interna, nas considerações que todos os grupos parlamentares irão fazer sobre o RASI, essa será obviamente uma questão que não deixará de ser ponderada, mas que face à natureza objetiva que se pretendeu dar a este parecer, não haveria na estrutura em que o relator o elaborou lugar para acolher essa sugestão que em si substancialmente procede, mas formalmente fora da opinião não penso que houvesse lugar a destacar algo que não está contido no, uma autonomização que não está contida no próprio RASI e portanto com estas alterações que eu agradecia que os serviços já fizessem da alteração da hora das conclusões manifestava de facto a adesão a essa sugestão. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. O seu parecer sobre o relatório é feito sobre aquilo que de facto consta no relatório, mas pode, não é omitir opinião, constatar que não consta do relatório determinada situação, que é, por exemplo, o número de crianças desaparecidas durante o ano 2015 em Portugal. Não vejo que algum óbice, mesmo de natureza formal, que impeça que isso conste no relatório. E acho que é da maior importância que conste no relatório, porque acho inacreditável que haja um país que não saiba o número de crianças que desapareceram em cada ano. E por isso parece-me que faz todo sentido, peço desculpa, posso estar enganado, mas para mim faz-me todo o sentido que conste no relatório, não é? Que conste no parecer, que no relatório esse dado não existe.
Obrigado. Sr. Deputado Fernando Negrão, pretende triplicar?
Não, não é triplicar, foi colocada uma dúvida. Sr. Deputado, em primeiro lugar, como reconhecerá, essa inexistência no relatório é uma inexistência que decorre de relatórios anteriores. Portanto, o relator destacar que este ano essa matéria se não inclui, justificar-se-ia se tivesse estado incluída nos relatórios anteriores. E, portanto, não estando... Não, entendo que não se justifica, repito, poderia constar da opinião. Portanto, estando na parte factual, que é essa que estamos a considerar, não justifica destaque, na medida em que é uma decorrência de todos os relatórios anteriores, e, portanto, teria que suceder algo anómalo face aos relatórios anteriores para justificar esse destaque. E entrarmos na apreciação factual de tudo o que não consta do relatório, entraríamos num universo inesgotável. Ocorreu-me de imediato, à medida que eu ouvindo, também não consta no relatório, como nunca constou, a tipologia das armas empregues, e eventualmente pode ser relevante. É evidente que não tem a mesma natureza, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, antecipando pelo seu jogar, como é óbvio, estava apenas a ilustrar que, se entrando no universo do que não consta e que deveria constar, estaríamos a duplicar o risco deste relatório, que é já de per si não conter tudo o que no relatório se contém, para obviamente aumentar o hiato entre aquilo que está no RASI e aquilo que consta do parecer, mas é o risco de se fazer uma súmula de um relatório. Portanto, se o próprio relatório não contém, nós já não conseguimos transcrever para a súmula tudo o que nele se contém. Se vamos abrir a questão do que deveria lá estar. Fora do capítulo da opinião, entramos de facto, todas essas observações são pertinentes, mas uma série de outras considerações também se poderiam abrir e, portanto, arriscaríamos a ter um parecer sobre o relatório do Anual de Segurança Interna mais denso do que o próprio relatório do Anual de Segurança Interna.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Eu penso que podemos... Sim. Faz o favor, Sr.
Muito obrigado. Eu acho que o tema é suficientemente importante e não quero fazer demagogia com ele de maneira nenhuma. Mas nós estamos a falar do tema das crianças. E quero dizer isto com toda a naturalidade, apesar de sentir que o problema é muito grave e volto a realçar, as últimas semanas demonstraram a gravidade do problema das crianças em Portugal e da desproteção das crianças em Portugal, que é um problema que tem muitos anos, não é um problema de hoje, obviamente, não é? E há aqui uma discordância de fundo relativamente ao Sr. Deputado Neto Brandão. O Sr. Deputado Neto Brandão acha que isto é uma questão de opinião. Eu acho que é uma questão factual, porque não consta no relatório, não consta no relatório. Portanto, é só constatar neste parecer de que não consta no relatório, por exemplo, mas o facto de nunca ter constado, em minha opinião, o facto de nunca ter constado não pode ser impedimento para passar a constar. Sob pena de nunca mais nós nos preocuparmos com a questão das crianças, porque cada ano vai aumentando e, portanto, vai aumentando a sua razão no sentido de que, se nos anos anteriores não constou, não é neste que vai constar. Sr. Deputado Neto Brandão, tenho a certeza que considerará isso um argumento excessivamente formal para a elaboração de um parecer. E tenho a certeza que o deputado Neto Brandão é muito capaz de ir para além da mera factualidade de um relatório e, enfim, nós, deputados, termos a obrigação, a imaginação e a capacidade de fazermos mais do que aquilo que nos deram para nós elaborarmos um parecer. E, portanto, eu insisto nesta ideia de que deve constar pelo menos a referência de que no relatório não há nenhuma menção do número de crianças desaparecidas em Portugal no ano 2015. Pois dessa forma nós teremos a Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna também alertada para a questão e elaborará com certeza nos próximos anos relatórios com essa menção, pelo menos do número de crianças desaparecidas.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Penso que está claro nas nossas mentes que um parecer tem uma dimensão crítica e essa dimensão crítica deve contemplar as omissões que criticamente se entenderem excessivas ou negativas. E como não vejo aqui nenhuma divergência de fundo que justifique a continuação deste debate, e não há, naturalmente, mais pedidos de intervenção, ia colocar...
Só queria saber se fica então a menção...
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Já que o Sr. Deputado Fernando Negrão sugeriu, dou-lhe até a faculdade de indicar em que número de conclusões. Não há óbvio, todos nós conhecemos.
O Presidente avoca essa faculdade.
À semelhança dos relatórios anuais anteriores, também neste nada consta relativamente tal. Ok.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Penso que ficam satisfeitas todas as objeções suscitadas e estamos então agora em condições de entrar no... Ah, perdão. Muito obrigado. Esta seria uma omissão particularmente grave. Quem vota, vou para a votação, o relatório que foi apresentado pelo deputado Filipe Neto Brandão, com as alterações sugeridas devidamente admitidas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos então, agora sim, no primeiro ponto da ordem de trabalhos. E eu convidava o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a apresentar o seu parecer. Sr. Deputado, faz o favor.
Obrigado. A posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre este pedido de parecer é conhecida e não a vamos repetir aqui, faloemos em noutra sede ou noutro momento. Mas há aqui um aspecto que me parece que pode ou que deve inviabilizar a discussão neste momento do relatório. O relatório eu li-o superficialmente e não estou em condições de o discutir, o Grupo Parlamentar do PSD não está em condições neste momento de o discutir. O relatório chegou às 8:05 para uma reunião marcada para às 9 e não houve, com toda a honestidade democrática, tempo para o estudarmos e ponderarmos devidamente os argumentos jurídicos nele apresentados. No entanto, nós, nesta matéria, já falamos diversas vezes em manobras dilatórias, e a expressão não foi usada por acaso. E então, nesse sentido, eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente que marcasse uma reunião só com este ponto, se possível, ainda hoje, para que nós, em tempo útil, e já agora deixo-me fazer o seguinte comentário, sem qualquer assinte, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Este relatório foi pedido na sexta-feira, para um prazo de 48 horas e passaram pelo menos 4 dias e nós, de facto, com menos de uma hora de antecedência desta reunião, não temos essas condições para o discutir e para estar aqui a argumentar com a elevação que, com certeza, o seu relatório merece. Nesse sentido, eu reitero o pedido ao Sr. Presidente de ainda hoje ser marcada uma reunião da primeira comissão para a discussão deste relatório em condições devidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Queria chamar a atenção para a circunstância de a Conferência de Líderes aguardar o nosso pronunciamento, tendo previsto a sua reunião para hoje. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Absolutamente nada a opor e, antes de mais, só vou pedir desculpas por não o ter remetido mais cedo, também por circunstâncias que se prenderam também com a programação dos últimos dias. Não me foi possível remetê-lo mais cedo e, portanto, é totalmente compreensível e nada, absolutamente nada a obstar ao recalendarizar para hoje, a qualquer hora em que se afigure pertinente. Compreendo perfeitamente e, se estivesse na mesma posição, também naturalmente preferiria ter tempo para o analisar, para poder discutir, sem margem para dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Gostaria de ter a opinião dos restantes grupos parlamentares sobre o adiamento, o eventual adiamento desta... Sim, já que tenho duas opiniões, queria ter as restantes. Sr. Deputado Carlos Amorim, agora pretendia ouvir os outros grupos parlamentares. Sr. Deputado José Manuel Pureza, tem alguma observação a fazer?
Não, Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Não, na verdade não, depois da intervenção do deputado Pedro Delgado Alves, não seremos nós, evidentemente, a levantar objeções a que se dilate um pouco no tempo a apreciação do parecer. É perfeitamente compreensível, é um parecer de densidade jurídica e de importância política grande e, portanto, merece ser devidamente ponderado. O Sr. Presidente, todavia, levantou um problema que é sério, é que, na verdade, a Conferência de Líderes, que está marcada para o meio-dia, requer, digamos, ou, enfim, suscita esta questão, não é? E, portanto, enfim, eu creio que se deveria fazer um esforço no sentido de compatibilizar as duas pretensões, digamos assim. O intervalo de tempo é muito curto, e ainda para mais temos depois a seguir uma audição do Sr. Ministro Adjunto. Enfim, tudo isto levaria a que houvesse talvez uma dilação no tempo de, enfim, umas horas, mas apenas isso. Mas enfim, não seremos nós naturalmente a apostar a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pureza. Não registo mais nenhuma intenção de intervenção. Ah, perdão, Sr. Deputado António Filipe, não tinha visto. Faz o favor de falar.
Eu hesitei porque, na verdade, não tenho nada a acrescentar. Ou seja, nós tivemos oportunidade, desde que aqui chegámos, de ler o parecer e, portanto, estaríamos em condições de votar, mas parece-nos que, obviamente, é legítimo que se... É legítimo o pedido de que haja mais algum tempo para poder apreciar um parecer que, de facto, tem alguma densidade e que tem a importância que tem e que chegou quando chegou. E, portanto, estou no mesmo sentido, enfim, que o deputado José Manuel Pereira acabou de enunciar, portanto, obviamente que se deve procurar que seja votado logo possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Presidente, só para que, enfim, dos grupos parlamentares presentes não sejamos o único a não emitir opinião sobre esta matéria, e de uma forma breve para dizer o seguinte, quer dizer, eu estou de acordo basicamente com o que foi dito agora mesmo pelo deputado António Filipe, quer dizer, de facto, eu acho que este processo tem muito que comentar, designadamente do ponto de vista dos procedimentos que nós tivemos nesta matéria, desde o pedido à reunião extraordinária na sexta à tarde, à marcação da urgência, ao prazo de 48 horas e ao facto de estar marcada para as 9 da manhã de hoje, como ponto primeiro, o parecer ter chegado já depois das 8 da manhã, mas o que é certo é que as circunstâncias em que nós aqui tivemos fizeram com que, não obstante acompanharmos a discussão sobre o relatório do relatório de segurança interna, tivemos aqui já, durante uma hora, a oportunidade de ler o parecer e, portanto, por nós estaríamos em condições de o discutir, até porque ele não é propriamente surpreendente, mas também, obviamente, que compreendemos e respeitaremos que algum grupo parlamentar entenda que precisa de mais tempo. Já esperámos uma hora, podemos esperar mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Ia colocar-vos a seguinte alternativa. Penso que marcarmos uma reunião tendo às 10h30 a audição do Sr. Ministro Adjunto, o Dr. Eduardo Cabrita, para, portanto, esta manhã, não teríamos possibilidade de retomar este debate. Ficar-nos-ia e de forma pouco segura e certa a possibilidade de fazer antes do plenário. Parece-me que é excessivamente curto e perguntava se poderíamos então agendar o debate para o final do plenário de hoje. À reunião da Comissão de Transparência, a que horas?
E logo a seguir, Sr. Presidente, desculpa, logo a seguir à audição do Sr. Ministro, seria já tempo suficiente, eventualmente, para...
Exatamente.
Ou ela se faz com outros temas.
Qual seria então a hipótese preferida?
2h30, não é possível?
2h30, penso que é uma hora confortável para iniciar os trabalhos. Meia hora, o plenário é às 3, não é? Meia hora para o debate. Se os senhores e as senhoras deputadas se sentem confortáveis com a meia hora para o debate... Então, se não há objeções, fica este ponto agendado para debate e votação para as 2h30 da tarde. Sendo assim, e como dispomos ainda de meia hora antes da audição do Sr. Ministro Adjunto, podemos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos e iríamos então, dado que o relatório relativo, o parecer sobre o relatório anual do Procurador de Justiça será reagendado para, ou foi reagendado para a próxima reunião, entrávamos então no ponto 5 da ordem de trabalhos, relativamente aos limites à expulsão de cidadãos estrangeiros do território nacional e ao regime da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, da iniciativa do Bloco de Esquerda e do PCP, pareceres que são da responsabilidade do Sr. Deputado Fernando Negrão, que convidava a proceder à respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos, de facto, dois pareceres, um da iniciativa do PCP, um outro da iniciativa do Bloco de Esquerda, e ambos com um objeto comum de caráter geral, que é a alteração à Lei 23 de 2007, 4 de julho, relativa ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. O projeto de lei do PCP reconduz-se à alteração do artigo 135, que estabelece limites à expulsão de cidadãos estrangeiros do território nacional, pretendendo que, para além daquelas situações já contempladas na lei, que se acrescente a não expulsão de cidadãos estrangeiros que tenham nascido em Portugal, ou que tenham tido em Portugal a sua formação desde criança, ou que tenham filhos menores em Portugal e que cá permaneçam, que possam ser expulsos para países que não têm qualquer ligação e o prejudicado não será o expulso, mas sim os filhos portugueses que ficarão no nosso país. Portanto, é este o objeto da iniciativa do PCP, o objeto da alteração pretendido pelo PCP. Relativamente ao Bloco de Esquerda, o que se pretende é a alteração do artigo 88, relativo à autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, e artigo 89, relativo à autorização de residência para exercício de atividade profissional dependente. Isto porque estas duas situações estão ambas, enfim, condicionadas a um procedimento excepcional por iniciativa do Diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E alega o Bloco de Esquerda que todo este processo se burocratizou e leva a que as autorizações e o processamento sejam difíceis e, por isso, pretende afastar este caráter excepcional. Portanto, são estas alterações pretendidas pelo Bloco de Esquerda. Acrescentaria somente que ambas as iniciativas estão em condições de subir a plenário e ser objeto de discussão. Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Pergunto por intenções de intervenção sobre parecer. Sr. Deputado José Valpereza, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Negrão pelo relatório que apresenta relativamente a estes dois projetos, e em especial relativamente ao projeto da iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e que desejava cumprimentá-lo, enfim, justamente pela objetividade e rigor com que o conteúdo do relatório está apresentado. Era apenas isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nada a acrescentar ao que foi dito. Nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Relator.
Sr. Presidente, já agora agradecer as palavras simpáticas. Muito obrigado.
E dá a palavra de me associar aos agradecimentos que lhe foram apresentados. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora a senhora deputada Isabel Moreira. Não sei onde é na sala. Sim, ou então podemos entrar no ponto 6 e aguardarmos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, é que...
Faz o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Relativamente ao ponto 6, para que se reparta equitativamente por todos os grupos parlamentares os pedidos de adiamento, uma vez que não foi possível ainda consertar uma versão definitiva, e estando ainda esta a ser elaborada, solicitava que o ponto 6 pudesse, não que esteja amaldiçoada a transparência administrativa de forma alguma, mas que, no fundo, está a ser feito um investimento elevado na qualidade da transparência administrativa, portanto, era para solicitar que fosse... Adiado para a próxima semana, mas com vista a uma expedita e muito empenhada conclusão na reunião da próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Estamos agora então em condições de ouvir a Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este parecer diz respeito ao projeto de lei número 242/3 do Bloco de Esquerda, que reconhece o direito à autodeterminação de género. O projeto de lei foi demitido nos termos em que eu refiro no parecer. Encontram-se cumpridos os requisitos formais previstos no regimento. Como se refere na nota técnica que eu aqui dou por reproduzida, o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apresentou a iniciativa com o propósito de consagrar o direito à autodeterminação de género, bem como os termos do seu exercício, nomeadamente no que diz respeito à alteração ao registro civil, assim como à proteção específica em matéria de acesso à saúde, educação, trabalho e proteção social. De acordo com a exposição de motivos, como se pode ler na mesma, este projeto de lei procura ir ao encontro das necessidades e reivindicações que vêm a ser manifestadas pela comunidade de pessoas trans e de género diversos, visando também algumas das reivindicações das populações intersexo que foram incluídas nas recomendações do Comissário Europeu para os Direitos Humanos em relatório de 2015. Reconhece o direito à autodeterminação de género, eliminando-se requisitos no atual procedimento de reconhecimento jurídico do género. Considera-se que a partir dos 16 anos se deve reconhecer a qualquer pessoa o direito à autodeterminação de género. Procede-se à garantia do reconhecimento jurídico do género a pessoas estrangeiras residentes em Portugal. Garante-se no âmbito do Serviço Nacional de Saúde o acesso a tratamentos farmacológicos e intervenções cirúrgicas destinados a fazer corresponder a identificação do corpo com o género, permitindo-se, em casos de atrasos do Serviço Nacional de Saúde, uma alternativa por via de cheques de cirurgia. Pretende-se ainda a promoção de medidas contra o generismo e a transfobia que garantam o acesso à saúde, educação e à não discriminação no âmbito laboral, estabelecendo-se, nomeadamente, que no documento pessoal de identificação não constará menção ao género da pessoa. Do ponto de vista sistemático, a iniciativa é estruturada nos 20 artigos que facilmente identificam no parecer como eu elenco. Quando há enquadramento constitucional e legal a este propósito, naturalmente importa recordar o artigo 2 do artigo 13, que, como sabem, tem as categorias suspeitas conhecidas que contêm orientação sexual, ainda não a identidade de género, mas deve considerar-se que... bem, aqui vou dar a minha opinião sexual, não contém, mas enfim, não está contida, portanto limito-me a reproduzir, mas depois está contida no, mais à frente, como se verá, no Código de Trabalho. O regime de enquadramento de mudança de sexo e de registro de nome próprio associado ao sexo escolhido nas conservatórias de registro civil encontra-se atualmente previsto na Lei 7/2011, de 15 de março, que cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil e procede à 10ª alteração ao Código de Registro Civil. A proteção de identidade de género é ainda salvaguardada pela Lei 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, determinando que o aluno tem o direito a não ser discriminado pela identidade de género. Pela Lei 27/2008, de 30 de junho, sobre a concessão de asilo ou a proteção subsidiária e os estatutos dos requerentes de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, que inclui os atos de perseguição suscetíveis de fundamentar o direito de asilo os atos cometidos especificamente em razão do género ou contra menores, pela Lei 19/2013, de 21 de Fevereiro, que no Código Penal eleva a circunstância agravante do crime de homicídio à circunstância de o agente ser determinado na sua conduta por ódio racial gerado pela identidade de género da vítima, pela Lei 28/2015, de 14 de Abril, que veio consagrar, no ano passado, como é sabido, a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, no Código do Trabalho, ou no Estatuto da Ordem dos Médicos, que determina o dever de respeito pela autodeterminação sexual dos doentes. Dos doentes, exatamente. Quanto a consultas e contributos, no passado 25 de maio foram solicitados pareceres, ainda não recebidos, ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Eximi-me de dar opinião e as conclusões são um grupo de deputados do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei já identificados, consideram-se cumpridos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Gerais e Garantias é de parecer que o projeto de lei número 242/13 do Bloco de Esquerda reúne as condições para ser apreciado e votado em plenário. É isto, no entanto, apesar de não ter apresentado opinião pessoal, não, se me permitisse, fazia apenas umas considerações para explicar porque é que não apresentei a opinião pessoal. E não apresentei precisamente por a questão estar muito na ordem do dia e de estar a ser alvo de alterações importantes e de avanços em países que, aliás, são referenciados na exposição de motivos do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Recentemente houve, aliás, um estudo muito profundo por parte do ISCTE e de outras entidades sobre a aplicação da Lei 7 de 2011 e de dificuldades que se têm encontrado. Há também, como sabem, inscrito no programa de governo uma intenção de alterar a Lei 7 de 2011 e, portanto, as questões são tantas que, se eu desse opinião, seria um parecer absolutamente gigantesco. Mas, de qualquer maneira, não queria deixar de chamar a atenção. Não me podia deixar de dizer algumas palavras no sentido de assinalar a importância que tem esta matéria, que foi um passo muito importante quando foi aprovada a 7 de 2011, em que o diagnóstico da perturbação do género, na altura, era tido como aceite, genericamente, e depois, de facto, foi eliminado em 2013 pela APA, pela Associação Americana de Psiquiatria, e criou o conceito de disforia de género, o que não é incompatível com esta despatologização, significa apenas uma experiência de sofrimento clinicamente relevante que decorre, enfim, da incongruência entre o sexo atribuído à nascência e a identidade de género e não à identidade da pessoa trans. Isto é, uma pessoa trans não é doente por isso, mas pode ter uma depressão por ter esse sofrimento e isso é significativo. E chamar mais uma vez a atenção que o facto de a mudança de sexo não significa, é diferente de uma cirurgia de reatribuição e das mudanças físicas que são irreversíveis. E, portanto, a lei atual já permite a mudança de sexo sem qualquer alteração física e, portanto, são coisas, são questões diferentes. E também esta questão de minoridade, também chamar a atenção que já hoje em Portugal são acompanhadas menores, mesmo antes dos 16 anos, precisamente no que diz respeito a questões não reversíveis. E, portanto, é uma questão, de facto, muito complexa, muito importante, que está, de facto, na ordem do dia, que envolve o sofrimento de muitas pessoas e que, certamente, merecerá um debate com a atenção de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para referir um aspecto, enfim, circunstancial, mas que tem o seu interesse. Quando esteve aqui a senhora Ministra da Presidência, na altura, eu perguntei-lhe qual era a posição que tinha sobre esta matéria de, que já anunciada pelo Bloco de Esquerda, designadamente de não existir menção nos documentos de identificação a género ou sexo. E, na altura, a senhora deputada Isabel Alves Moreira, com aquela, e chamar-lhe-ia, peculiar frontalidade que a caracteriza, disse-me que eu que não percebia nada disso e que isso não constava do projeto de lei. Acontece que consta no projeto de lei, e isso mesmo é referido no relatório explicitamente, e portanto era apenas para salientar aqui este facto. Mais nada, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Está inscrito o Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu ouvi com atenção a apresentação da Sra. Deputada Relatora, que eu cumprimento, naturalmente, pelo relatório. A nota técnica elaborada pelos serviços também é bastante interessante, nomeadamente em termos de alguma análise comparada, direito comparado. Chamava a atenção, no entanto, para dois aspectos que me parecem essenciais para a abordagem desta matéria. Em primeiro lugar, não concordo que o parecer tem que chamar a atenção que o diploma tal qual está apresentado, o projeto tal qual está apresentado, viola a norma travão. Ou seja, ela impõe aumentos de custos, nomeadamente com o cheque de saúde e com o acesso direto quer ao SNS, quer a entidades externas através de cheque de saúde passado pelo serviço, o que implica um aumento de custos para a administração e, portanto, de acordo com a norma travão, é inconstitucional tal qual está, porque ele prevê que entre em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, o que não pode ser, manifestamente. E isso tem que constar do próprio parecer. A segunda questão tem que ver, Sr. Presidente, parece-me claro, ao ouvir a Sra. Deputada Relatora, que uma matéria como esta não deve ser objeto de uma discussão e decisão na Assembleia da República sem um parecer da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Acho, de resto, bastante estranho que se tenha ouvido o Conselho Superior da Magistratura, a Ordem dos Advogados, e não se tenha solicitado um parecer à Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, ou ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que me parece que numa matéria como esta, como agora foi explicitado, enfim, embora de uma forma muito contida, na opinião da relatora, dizendo que isto merece um debate, merece com certeza, merece um debate, e existe uma entidade própria para estas matérias, uma instituição do Estado criada, que de resto funciona na órbita da Assembleia da República, que é o Conselho Nacional de Ética, e que seguramente deveria ser ouvido relativamente a esta matéria. Eram estas duas observações relativamente à questão do parecer. O problema da constitucionalidade, que aqui não é abordado, tem que ser abordado, porque tal qual está é inconstitucional, ponto. E depois esta matéria, que me parece fundamental, e não percebo sequer porque é que passou aqui a esta comissão e eventualmente no despacho de admissão do próprio Presidente da Assembleia, não sei qual é que é a prática, de enviar logo esta matéria para o Conselho Nacional de Ética.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Guedes. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o esforço, o empenho e o detalhe e profundidade com que a deputada relatora fez este parecer. Portanto, relativamente ao parecer, não tenho nada a acrescentar. Parece-me que reflete exatamente aquilo que se pretendia e que se pretende no projeto. E apenas referir também que o Bloco de Esquerda considera que devem ser ouvidos no âmbito de todos os projetos, e este igualmente, todas as entidades que se entenda por bem, portanto que não temos qualquer objeção a que seja incluído e que seja pedido um parecer também ao Conselho de Ética. Obrigado. Para as Ciências da Vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, para lhe dizer que eu nunca disse, quando foi o dia da interpelação da Sra. Ministra, que o Sr. Deputado disse, em relação a esta proposta, que não constava nada disso ou que não percebia nada disso. Portanto, quando diz que eu tenho falta de... que eu sou frontal, eu devo dizer que assim falta-lhe memória. Aquilo que eu disse é que não identificou o diploma e fez uma manobra, enfim, para confrontar a ministra errada com uma proposta em relação à qual não tinha nada a ver. Avante. Relativamente ao que disse ao deputado Marcos Guedes, em relação à norma Travão, não vejo qual é o problema. Em relação à norma Travão, não vejo qual é o problema. É uma questão que se resolve depois na especialidade, com uma norma transitória, com o que seja, mas não vejo. Não vejo que o relatório tenha que. Para a discussão na generalidade, não vejo que o relatório tenha que se debruçar sobre uma questão dessas. O relatório, o diploma pretende fazer isto, depois, se for preciso resolver alguma questão, faz-se uma norma transitória, mas isso depois é uma questão que se resolve. Não vejo que um parecer relativamente a um diploma, na generalidade, tenha que se deter nessa questão. Relativamente aos pareceres, com certeza, acho que todas as entidades, e até, eventualmente, devo-lhe dizer, Sr. Deputado Marcos Guedes, eventualmente até mais entidades. Sr. Deputado Marcos Guedes, eventualmente até mais entidades do que as que estão aqui referidas, nomeadamente as entidades representativas das pessoas destinatárias destas leis, ou as associações representativas das pessoas destinatárias destas leis. Portanto, eu até acrescentaria mais entidades. De resto, agradecer as restantes palavras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Marcos Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quanto às duas questões que eu suscitei, em primeiro lugar, não consigo sequer perceber o que a senhora deputada relatora acabou de dizer, quer dizer, o ponto 2 das conclusões diz: consideram-se cumpridos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Não estão. Não é verdade. Não estão. E, portanto, ou aqui põe no parecer que a matéria de entrada em vigor, uma vez que isto comporta aumento de despesa, tem que ser remetido para 1 de janeiro de 2017, no mínimo. Ou põe isso aqui, ou então põe nas conclusões que a matéria constitucional não está cumprida e que tem que ser objeto de um tratamento diferente na especialidade. Agora, como está, está mal. Ponto. Eu não quis dizer isto inicialmente porque pensei que tinha sido um lapso, mas uma vez que a senhora deputada relatora insiste, é evidente que a conclusão 2 está errada. Se não é para mudar mais nada, a conclusão 2 está errada. Ponto. Quanto à segunda questão... A segunda questão é uma questão mais política, Sr. Deputado Relator, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Todos sabemos a importância, vamos lá ver, em termos regimentais, depois de aprovado o parecer nesta comissão, como em qualquer outra comissão permanente, o diploma encontra-se em condições de ser agendado para plenário. É isso que diz o nosso regimento. E, portanto, não ouvir o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida nesta fase e remeter, eventualmente, para audições, como depreendidas as palavras da Sra. Deputada Relatora agora, para audições que se possam desenrolar no momento posterior do processo legislativo, caso isto seja aprovado na generalidade, dependerá do debate em plenário, não faço ideia qual é que será a decisão do plenário, mas temos que visualizar o processo legislativo no seu todo. E parece-me evidente que o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é fundamental para a própria discussão em plenário. Conhecer desse parecer, independentemente de outro tipo de audições e de debate que se faça no momento posterior do processo legislativo, conhecer desse parecer antes do debate em plenário sobre esta matéria, parece-me a mim fundamental. E foi nesse sentido que eu intervim, não foi no sentido de estar para a frente e dizer temos tempo na especialidade. E, portanto, queria fazer esta precisão à Sra. Deputada Relatora e à Comissão. Do meu ponto de vista, este parecer não deve ser aprovado, porque isso implicaria uma sinalização da parte da Comissão de que o diploma está em condições de ser discutido em plenário, e eu acho, em minha opinião, não está em condições de ser discutido em plenário enquanto não obtivermos o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, independentemente depois das conclusões ou da, enfim, da leitura, da apreciação que cada um entenda fazer desse próprio parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Só em relação à norma travão. Eu, Sr. Deputado Marques Guedes, quando é na generalidade, eu de facto não vejo, por norma, problema em dar por cumprido. Mas aceito no ponto que refere acrescentar e pedia para acrescentar, sem prejuízo da ponderação a fazer na especialidade sem prejuízo da ponderação a fazer na especialidade do cumprimento da norma travão. Quanto às implicações da norma travão.
Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para me pronunciar sobre esta discussão, para dizer que, do nosso ponto de vista, o Sr. Deputado Marques Guedes tem razão na substância, mas não tem na conclusão e na consequência que pretende extrair. Ou seja, o problema da lei travão é um problema real, mas creio que não é obstáculo a que a discussão na generalidade se possa fazer e que o problema seja resolvido em sede de discussão na especialidade. E relativamente ao parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, também me parece que é fundamental, que é indispensável no processo legislativo que existe esse parecer, mas já não me parece indispensável que esse parecer tenha de ocorrer necessariamente antes de um eventual agendamento para plenário. E até lembro o seguinte, relativamente a processos de audição que são constitucionalmente obrigatórios, como é o caso da audição dos sindicatos e das associações patronais em matéria de ação laboral, tem sido o entendimento dos maiores grupos parlamentares desta Assembleia, maioritariamente assumido contra a nossa opinião, que essa audição, apesar de constitucionalmente obrigatória, possa ser feita em momento posterior à discussão da generalidade. Contra a nossa opinião, porque consideramos que a Constituição e o Código do Trabalho são claros nessa matéria relativamente à indispensabilidade dessa audição ser prévia à discussão da generalidade. Ora, se o PSD entende que nesse caso a discussão, a audição pode ser feita da fase da especialidade, não vejo como é que se pode considerar que a não audição do Conselho Superior de Ética e Ciências da Vida neste processo legislativo deva ser feita antes da generalidade, sob pena de inviabilizar a discussão em plenário. E, portanto, do nosso ponto de vista, deveria haver uma menção à necessidade de ser ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas isso não é obstáculo a que a discussão na generalidade possa ocorrer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de me pronunciar num sentido que vai muito, digamos, em sentido oposto àquele em que acabou de ser referido pelo Sr. Deputado António Filipe. Eu, o sentimento que tenho e que já exprimi várias vezes também nesta Comissão, não o tenho expresso apenas nesta Comissão, tenho tido a oportunidade de o dizer também na Conferência de Líderes, é a de que nós não temos concorrido de maneira muito significativa, no meu entendimento, para a valorização do processo legislativo parlamentar. E muitas vezes não temos feito porque não damos cumprimento adequado às prescrições regimentais existentes neste domínio. E muitas vezes temos a tendência para considerar que elas são mero formalismo. A verdade é que, quando algumas regras regimentais existem, no meu entendimento elas não existem por razões formalistas, elas existem para dar sustentabilidade à boa ponderação dos procedimentos que temos que fazer. Eu gostaria de recordar que, uma vez admitida uma iniciativa, ela, ao baixar à Comissão, tem um período de 15 dias para a elaboração da nota técnica e tem um período de 30 dias para a elaboração do parecer antes de se considerar que o diploma está disponível para agendamento em plenário. E estes prazos, a meu ver, foram prazos devidamente ponderados, porque por quem quis, na fase de a definição dos procedimentos regimentais, criar condições para a qualidade do processo legislativo. E por isso faz sentido, a meu ver, que quando um diploma baixa à Comissão, o primeiro ato a fazer em relação a ele, para além da nomeação do relator, seja o de identificar quais são as entidades que devem ser objeto de consulta, para que haja também um prazo razoável, dentro do prazo geral dos 30 dias, para se poderem obter esses pareceres e, na medida do possível, e depois há o possível e o impossível, na medida do possível, os relatórios e pareceres poderem levar em linha de conta o entendimento dos pareceres que, entretanto, chegaram à Comissão sobre a matéria. Eles, aliás, podem ser objeto e deveriam, em princípio, ser objeto de anexo relativamente aos pareceres, entretanto, emitidos e a subir a plenário. Assim é que um processo legislativo se encontraria devidamente instruído. Portanto, para dizer que, independentemente agora deste caso concreto, e não é em causa, e não está em causa, o mérito em si do parecer da senhora deputada relatora, está em causa nós, tendencialmente, por causa das pressas, acabarmos sempre por subestimar a relevância da sustentabilidade das iniciativas legislativas. E se noutros momentos eu já tive a ocasião de discordar noutros pontos em relação a observações do Sr. Deputado Marcos Guedes, agora queria usar da palavra para concordar, porque acho que nós deveríamos todos aqui fazer uma reflexão sobre os bons procedimentos a institucionalizar. Sou, portanto, de acordo em que se peça o parecer à Comissão de Ética para as Ciências da Vida, neste caso concreto, e desejavelmente que esta matéria só subisse para a Conferência de Líderes para agendamento, quando, no limite do prazo aceitável para a emissão dos pareceres, os pareceres pudessem ser considerados para que o debate na generalidade em plenário seja o mais instruído possível e não o contrário. E era este o meu testemunho, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacal. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido, já usei a palavra duas vezes, apenas para, relativamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, devolver um bocadinho o juízo que ele próprio fez, ou seja, o Sr. Deputado António Filipe, na sua intervenção, tem razão formalmente, não tem razão politicamente. Ou seja, é óbvio que é verdade que não é preciso, de resto, omitiu essa parte. É a própria doutrina do Tribunal Constitucional que já deixou claro, preto no branco, num acórdão, que não é fundamental que antes da generalidade as audições obrigatórias, nomeadamente das comissões de trabalhadores e dos sindicatos em legislação laboral, esteja preenchida, porque o processo legislativo continua até à votação na especialidade e à votação final global. Isso é verdade. O que eu chamei a atenção foi por uma questão política. De resto, lembrar, inclusive, pegando agora nas palavras do Sr. Deputado Jorge Lacão, esta ponderação necessária que deveria haver em termos políticos relativa às audições que estão prescritas na lei é tão mais relevante quando, por exemplo, nesta legislatura, embora a legislatura ainda seja curta, já houve um veto presidencial precisamente por desconsideração por parte da Assembleia da República relativamente à pronúncia de uma instituição tão importante como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, numa legislação aprovada aqui na Assembleia da República. Até já houve um veto presidencial chamando a atenção para isso mesmo. E, portanto, politicamente, é verdade que a gente até pode não aprovar parecer nenhum. Muitas vezes os putos estativos são agendados diretamente para plenário na discussão da generalidade, mesmo sem parecer da Comissão Permanente, e portanto isso não obsta ao agendamento, mas não devia ser esse o procedimento normal. E ainda por cima nesta matéria, aonde, tanto quanto sei,
o eventual agendamento desta matéria, dependerá do Bloco de Esquerda, seguramente, mas o eventual agendamento desta matéria já só ocorrerá em setembro ou em outubro, acho que haveria toda a vantagem desta Comissão em desencadear de imediato o pedido de parecer ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, uma vez que isso nem sequer atrasaria minimamente nada dos trabalhos desta Comissão e permitiria que esta Comissão se pronunciasse com uma ponderação adequada daquilo que é a pronúncia desse Conselho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Chamava a atenção para que já passa das 10h30. Eu ignoro se o Sr. Ministro dos Juntos já se encontra cá. Já está? É. Portanto, pedia para encerrarmos com a brevidade possível.
Com certeza.
Ponto.
Sr. Presidente, é só. É
muito,
a
palavra
é...
a seguir, Sr. Deputado. Não? Faz a favor.
Era muito rápido.
Só um momento, só... por favor, Sr. Deputado.
Era só para rematar. Em face do que foi dito, só para rematar, para dizer o seguinte. Portanto, em relação aos pareceres, evidentemente nada a opor, só para dizer que, evidentemente, fui alheia aos pedidos de parecer e para explicar que o projeto entrou dia 25 de maio e foi imediatamente distribuído para parecer. Portanto, eu esperei 2 meses e, portanto, às tantas, os pareceres não chegam. E, portanto, 25 de maio estamos a 29 de julho, estamos a 29 de julho, sim, um mês. Portanto, às tantas não chegam, não é? E, portanto, espera-se um tempo e é normal e isto tem acontecido várias vezes. E, portanto, mantenho aquela norma final, apesar de repetir que continuo a achar que seria possível na especialidade, mas acho que chegámos a uma solução que satisfaz e que pode prosseguir desta forma e acho que serão precisos ainda mais pareceres do que aquele que foi referido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado
Filipe. Eu vou ser muito breve para dizer o seguinte. Eu quis chamar a atenção relativamente à posição que o Sr. Deputado Marques Guedes expressou em nome do PSD para a dualidade de critérios. Ou seja, ao considerar-se que num processo legislativo, designadamente em matéria laboral, se pode, como aliás o Tribunal Constitucional considera, é verdade, que se pode fazer audição constitucionalmente obrigatória durante a fase da especialidade e depois vir dizer que este projeto não reúne condições para ser submetido ao plenário porque não foi feita a audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Se chama a atenção para esta dualidade de critérios. Eu queria dizer que sou solidário com o que o Sr. Deputado Jorge Lacão acaba de dizer relativamente à valorização do processo legislativo. Mas, Sr. Deputado, andamos aqui há muitos anos e sabemos que o Sr. Deputado anda a pregar no deserto com esta matéria. Eu serei solidário com ele nessa pregação. Agora, creio que, obviamente, a prática da Assembleia, e aqui não há grupo parlamentar nenhum que seja inocente nessa matéria, não é essa. E, portanto, enfim, temos de nos conformar com isso. A vida política é muito rápida, flui muito rapidamente, e isso, por vezes, é pouco compatível com a qualidade e a ponderação do processo legislativo. Todos sabemos isso, mas, obviamente, eu acho que o Sr. Deputado... Sou deputado, tem razão, não deixa de ter razão naquilo que acaba de afirmar e creio que todos com facilidade reconheceremos isso. Portanto, creio que se obviamente que se for possível que o Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida seja ouvido ainda antes do debate na geral, obviamente que isso é desejável.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito, muito telegraficamente, Sr. Presidente, só para dar nota que, efetivamente, a questão de fundo tem a ver com a capacidade da Primeira Comissão e todas as comissões parlamentares a recolherem atempadamente, e também para isso contando com a colaboração das entidades, todos os parceiros relevantes e úteis para a instrução do procedimento legislativo. Mas também se sublinhe que, neste caso em particular, a obrigação que existe de consulta à entidade resulta da obrigação legal, não sendo por isso geradora de inconstitucionalidade na ausência de audição. Portanto, não é comparável às situações em que, efetivamente, por força de prescrição constitucional, seja a audição das regiões autónomas, seja a audição de associações sindicais ou das organizações de defesa do consumidor, que são aquelas que resultam de imposição constitucional, não há aqui também, nesse plano, um problema de vício procedimental suscetível de gerar qualquer tipo de inconstitucionalidade. Agora, de fundo, e essa tem sido uma aposta do Parlamento, o reforço do contacto com todos os stakeholders e com todos os interessados em participar no procedimento, essa é que é a de valorizar, e aqui manifestamente parece que haverá oportunidade nas várias fases do procedimento que se seguirão, nomeadamente por força da especialidade, que ele deva ocorrer. Mas, efetivamente, e aqui faço também minhas, as duas deputadas Jorge Lacão, o cumprimento de prazos é o primeiro passo a dar para que as coisas corram melhor. E, enfim, e reitero, várias vezes era solitariamente o único que se abstinha em deliberações em plenário de dispensa de prazos de redação final, porque muitas vezes a dispensa de 2 dias de um prazo de redação final, nada se ganha com ela, porque efetivamente fazer uma boa revisão do texto e evitar uma retificação é preferível a impor uma aparente pressa que depois na prática se revela contraproducente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Isabel Moreira se acolhe as sugestões que foram suscitadas, se integra, sim, e se, portanto, estamos em condições de votar o parecer nestas condições.
Sr. Presidente, se me dá licença, só
deputado
para...
Deputado Carlos Amorim, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ficarmos perfeitamente claros, a Sra. Deputada Relatora aceita alterar o número 2 das conclusões de acordo com aquilo que foi referido pelo Sr. E a audição do Conselho Nacional.
Estamos então em condições de votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade com as alterações assumidas pela Sra. Deputada Relatora, a quem agradeço o trabalho realizado. Damos então por concluídos neste momento os trabalhos da Comissão. Reataremos com o primeiro ponto de ordem de trabalhos às 14h30 e, de seguida, iremos então proceder à audição do Sr. Ministro Adjunto. Sim. Diga. Tem que ficar adiado para a próxima reunião. Sr. Deputado Carlos Peixoto ia... Faz a favor.
Era só para chamar a atenção, faltava esse ponto, podemos discuti-lo já, rapidamente.
O ponto...
Que ponto? É a apreciação do requerimento, Sr. Presidente.
Do requerimento, o ponto
do requerimento do PS.
Exatamente. Aliás, eu providenciei já para que requerimentos passem para a frente da ordem de trabalhos, porque, de facto, por essa circunstância, até a mim me estava agora a escapar. Faz a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, muito telegraficamente também para dar conta de que o Grupo Parlamentar do PSD decidiu fazer este requerimento para audição extraordinária da Sra. Ministra da Justiça porque foi confrontado, como todos nós, aliás, com um noticiário de uma estação de televisão que divulgava imagens no interior de um estabelecimento prisional, neste caso o estabelecimento prisional de Sintra, onde se aparentava um convívio animado entre reclusos, ou se quisermos uma festa, e onde foi possível visionarmos a utilização de telemóveis e, aparentemente, consumo e tráfico de droga. Isto é grave, não só pelos factos em si, mas porque também não foi visionado nenhum guarda prisional por perto. E como estes factos põem em causa, no nosso entender, a imagem pública de todo o sistema prisional, mas também a própria segurança deste estabelecimento prisional, entendemos que o Governo e a Sra. Ministra da Justiça deve ter mão no sistema prisional, deve ter alguma supervisão relativamente àquilo que se passa nas cadeias e deve procurar evitar este tipo de sobressaltos e atos de autogestão por parte dos reclusos. Por isso, se entendeu que era premente e urgente que a Sra. Ministra viesse aqui à Comissão explicar aquilo que ocorreu e que medidas pretende tomar no sentido de evitar que situações destas ocorram no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu pergunto se, atendendo a que está solicitada a presença da Sra. Ministra da Justiça para o dia 13, não tendo ainda obtido a confirmação da desfavorável para essa data, mas, naturalmente, não sendo essa, será a data mais próxima possível, se poderíamos agendar a matéria deste requerimento para a audição que terá lugar, em princípio, nas próximas 2 semanas.
Perfeitamente.
Se não temos... há mais algum ponto? Então, eu tenho de pôr à votação, peço desculpa, relativamente à admissão do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado nos termos referidos. Esse ponto será inscrito na audição da Sra. Ministra, que se realizará dentro do menor prazo possível. Não temos outras emergências, pois não? Não temos, pronto. Então, vamos agora, de seguida, passar à audição do Sr. Ministro Adjunto e às 14h30, então, voltaremos a reunir às 14h30 para a apreciação do primeiro ponto.